Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo, muito bem-vindo a esta edição do programa Sou Silvia Jin. Hoje vamos conhecer o Tai Chi Quan na aldeia onde ele nasceu, o mestre do Tai Chi Quan e alguns praticantes chineses vão desvendar o mistério desta arte milenar chinesa. E depois vamos a mais uma fábula chinesa com Felipe Hu. E agora é a hora do Tai Chi.
太极拳它最宝贵的一点呢，并不是说它的拳术的高低，它主要是要求这个德性。
O mais importante no Tai Chi Quan não são as técnicas, e sim a moral do praticante. Antes de aprender esta arte, é preciso moldar a boa virtude. Quando eu era pequeno, tínhamos que seguir os princípios e as regras do Tai Chi Quan. Era proibido se apresentar nas ruas e fazer mal aos outros.E depois vem a filosofia, que é semelhante à do ser humano.
Este é Chen Ziqiang, vice-diretor da Escola de Tai Chi Quan em Chengjiagou, na província de Henan, centro da China. Chen Ziqiang é também mestre da 20ª geração da família Chen. Nascido em 1977, Chen aprendeu ainda pequeno esta arte tradicional com seu pai, Chen Xiaoxin, diretor da Escola de Tai Chi Quan. Além de praticar os estilos antigo e novo desta arte milenar, Chen Ziqiang também treina com diversas armas exóticas, como sabre, facão, espada e tuishou, ou seja, o emburre de mãos.Em 1999, Chen Ziqiang ganhou a única medalha de ouro de sua delegação durante o Campeonato Nacional de Wushu na China. Nos 3 anos consecutivos, Chen Ziqiang foi campeão na China em diversas modalidades de Tai Chi Quan. A aldeia Chengjiagou, terra natal de Chen Ziqiang, é considerada o berço de Tai Chi Quan na China e o santuário dos amantes de Tai Chi Quan de todo o mundo. Localizado em Qingfenglin, o gume verde do vento, à beira norte do Rio Amarelo, a aldeia se chamava anteriormente Changyang.Durante o Império Hongwu da dinastia Ming, entre 1368 e 1644, Chen Bu migrou para esta aldeia. Sua família cresceu rapidamente e chegou a representar 80% da população local. Com as frequentes inundações que formaram 3 valas na direção sul-norte da vila, a aldeia Changyang passou a chamar Chengjiagou.Chen Jia significa a família Chen e Gou refere-se às valas. A aldeia possui agora cerca de 5 mil habitantes. Desde que foi criado o Tai Chi Quan pela 9ª geração da família, a prática vem se tornando popular entre os residentes de todas as idades. Esta preciosa herança vem sendo transmitida a 20 gerações ao longo de mais de 600 anos.Além da Escola de Tai Chi Quan de Chengjiagou, criada em 1980, a aldeia conta com várias escolas familiares instaladas nas casas dos moradores locais. Wang Fen, vinda de outro condado de Henan, o condado Boai, é uma das alunas destas escolas residenciais. Com 25 anos, ela já pratica o Tai Chi há 7 anos.Wang Fen conheceu o Tai Chi graças a seu pai, fã desta arte tradicional chinesa. O pai pediu à filha que fosse treinar em Chengjiagou durante todas as férias escolares. Mas o começo não foi fácil para esta extrovertida garota que achava que Tai Chi não combinava com ela. Poco a poco, quanto mais praticava o Tai Chi, mais alegria e satisfação ela sentia durante os treinos. Desde então, o interesse dela está cada dia maior. Wang Fen disse:
Tai Chi é a cultura chinesa. Então, ela não tem só a força de força.
Tai Chi é uma cultura chinesa. Ele que serve não só para a nossa saúde, mas também para cultivar o nosso espírito. Além disso, ajuda bastante no cotidiano e no trabalho. A maior lição que tirei do Tai Chi é que ele faz o ritmo da minha vida mais lento. Eu era uma pessoa muito impaciente. Depois de treinar o Tai Chi, passei a entender como desacelerar o ritmo do dia a dia. E daí consigo me organizar e pensar melhor.
Graduada em Marketing, Wang Fen planeja estudar sinologia e uma língua estrangeira no futuro para poder transmitir a cultura do Tai Chi a todo o mundo. Tal como Wang Fen, Hu Yingjie é um jovem de 20 anos do sul da China. Hu era dançarino profissional, porém, quando foi diagnosticado com uma doença inflamatória que afeta a espinha dorsal, teve que abandonar os palcos. Seguindo o conselho de um amigo do seu pai, Hu Yingjie foi para Shenjiagou praticar o Tai Chi. O efeito foi evidente. A partir do momento que começou o Tai Chi, Hu Yingjie percebeu que sua dor diminuía, mesmo sem tomar medicamentos. Segundo ele, mesmo quando a dor volta, já é bem menos intensa que antes. A primeira impressão que este jovem sulista teve sobre Shenjiagou foi a calmaria e a simplicidade do seu povo. Para ele, o maior benefício que teve lá foi a melhora de sua saúde. De um total leigo no Tai Chi para um discípulo desta arte, Hu Yingjie vem percebendo a grandiosidade do Tai Chi e para ele, o Tai Chi é Kung Fu da China.
Tai Chi não serve apenas para ficar mais saudável, mas também defesa pessoal. Por exemplo, o emborrar das mãos é fundamental em uma luta. É super prático.
Para Hu Yingjie, o mais difícil para um jovem se iniciar no Tai Chi é tranquilizar o coração. Mas ele acha que esta arte marcial também pode satisfazer todas as necessidades de um jovem como ele. Tai Chi não é só para os idosos, disse ele. Song Manhua é uma senhora com mais de 70 anos. Ela começou a aprender Tai Chi em Shenjiagou desde que se aposentou há 10 anos em sua terra natal, Yanzhou, na província de Shandong. Song confessou que seu objetivo era ficar mais saudável. Semelhante ao caso de Hu Yingjie, ela tem água nos joelhos e que seu médico havia prescrevido um procedimento de punção para tirar o líquido no local. Não querendo passar por isso, Song optou pelo Tai Chi. Para surpresa dela, depois de um tempo, o problema desapareceu e seu corpo está cada vez mais forte. Para Song Manhua, a vida em Shenjiagou é muito tranquila e morar aqui é como se fosse estar em casa. Ela recomendou aos idosos a se exercitarem regularmente e convidou todos para praticar o Tai Chi. Ela falou:
Espero que todos tenham a oportunidade de praticar o Tai Chi. O treino melhorou minha saúde e gostaria de passar esta mensagem para todo mundo.
Perguntada sobre as dicas para aprender Tai Chi, Song Manhua respondeu: Tem que treinar duro. Tai Chi originou-se da família Chen e daí vem se espalhando e se diversificando em vários estilos, como o estilo Yang, o estilo Wu e o estilo Shang. Para o mestre Chen Ziqiang, a maior diferença entre Tai Chi da família Chen e os outros estilos é que no estilo Chen se mantém o estilo tradicional do Tai Chi, que é o Kung Fu.
O Tai Chi da família Chen tem exercícios não só com o corpo, mas também tem o manuseio de armas como o facão, a espada e a lança. Os outros estilos costumam ter apenas a espada ou facão.
Chen Ziqiang visitou o Reino Unido Estados Unidos, Alemanha, Itália e Espanha ensinou os praticantes estrangeiros desta arte. Foram criadas associações de Tai Chi de Chenjiagou em São Francisco, nos Estados Unidos, Taiwan e Hong Kong. Em maio deste ano, ele vai visitar o Brasil e trocar experiências e conhecimentos com os praticantes brasileiros. Sobre o futuro do Tai Chi Chuan, Chen Ziqiang expressou.
最大的挑战也是我最担心的，就是这个。
O maior desafio que Taiji enfrenta é manter a tradição. Hoje em dia, o ritmo de vida está muito acelerado. As pessoas ficam muito impacientes. Inclusive, alguns que vêm aqui mal começaram a praticar e me perguntaram como é que podem adquirir o Kung Fu.Muitos instrutores acabam satisfazendo os requisitos deles, mas abandonam a filosofia. Esta é a minha maior preocupação. Por isso, quando praticamos, devemos ser conscientes de nossa cultura e tradição. Quando alcançar isso, aí é possível transmitir e herdar o Tai Chi.
Fábulas e lendas da China. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Era uma vez, na infância do grande poeta chinês da dinastia Tang, Li Bai, quando pequeno, Li Bai não era um aluno muito aplicado. Um dia, enquanto estudava, ele perdeu a paciência e esbravejou. Este livro é tão grosso, quando poderei terminar? Depois de um tempo, ele simplesmente atirou o livro e saiu a passear. Durante o caminho, ele observava tudo à sua volta, quando, de repente, deparou-se com uma velha senhora que polia uma grande barra de ferro numa pedra. A senhora estava tão concentrada que nem percebeu a presença do pequeno Li Bai. Curioso, o menino ficou ali entretido por muito tempo. Entretanto, ela nem sequer olhou para ele, continuando focada em limar a barra. Finalmente, Li Bai não se conteve e perguntou à senhora: "Oh, vovó, o que você está fazendo?" "Polindo agulha", respondeu a senhora sem levantar a cabeça. "Polindo agulha?" Para Li Bai, o que ouviu parecia ser algo incrível. Mas, vovó, a agulha é muito pequena e fina e a barra de ferro na sua mão é grossa e grande. Apenas neste momento, a senhora parou o trabalho, ergueu a cabeça e fitou Li Bai, respondendo: "Meu filho, não importa o quanto seja grossa e grande uma barra de ferro, ela vai se transformar em uma agulha fina se eu a polir todos os dias." Li Bai era uma criança inteligente. Ao ouvir a senhora, ele logo percebeu algo. Com perseverança, a gente pode chegar onde quiser. Tal como nos estudos, basta persistir todos os dias, entender o significado e encarar as dificuldades. Ao pensar nisso, Li Bai correu imediatamente para casa e pegou o livro e começou a ler atentamente. Passados muitos anos, ele se tornou um famoso poeta da história chinesa. Daí vem o provérbio chinês: com constante esforço, a barra de ferro vai ser polida em agulha. E que é semelhante ao ditado português: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A genialidade é 1% de inspiração e 99% de força de vontade. Para alcançar sucesso nos estudos, o segredo é muita determinação e prática.
Bom, caro amigo, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, voltamos com mais novidades. Até lá!